Dia pessoal, bem-vindos ao MVP Virtual Conference. Essa é a primeira palestra da trilha de gerenciamento de equipe de desenvolvimento. Para nós é uma satisfação enorme poder estar realizando esse evento, um evento grande de 3 dias, com várias tracks interessantes, então espero que vocês aproveitem muito mesmo. Eu vou falar com vocês hoje, aqui nos próximos minutos, sobre como escolher o UTF-S ideal para a sua empresa. Então vamos começar. Falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver aqui hoje. Então, o que que a gente tem disponível e que modelos de TFS que a gente tem. Vamos dar uma olhada entre esses modelos. Vamos ver prós e contras e o que que a gente precisa considerar para escolher o TFS. E a gente faz uma conclusão. Um pouquinho sobre mim, eu sou MVP de C Sharp. Participo também de alguns programas da Microsoft, um deles é o Advisory Council, que eu ganhei um prêmio no ano passado. Tenho várias certificações, trabalho com tecnologia Microsoft há bastante tempo e com o TFS também há bastante tempo. Está aí o meu Twitter, está o meu blog, fiquem à vontade para se comunicar comigo. Bom, esse evento, o MVP Virtual Conference, ele foi concebido em cima de cenários. Então, a nossa proposta é, em cima de um cenário, de um problema, a gente mostrar como a gente pode resolver isso usando as tecnologias da Microsoft. O nosso cenário da trilha de gerenciamento de projetos é assim: a gente tem uma empresa de médio porte que está crescendo bastante, está aproveitando o mercado, que tem aí aplicações complexas, tem um time de desenvolvimento que está crescendo e essa empresa está sofrendo um pouco com qualidade do software, suporte está aumentando demais. Coisa assim corriqueira que a gente vê no dia a dia, né? Então, a qualidade do software não está bacana, a empresa quer continuar crescendo, mas o mercado está vendo que o software não está muito legal. Então, o que que acontece? Essa empresa está com muita gestão de processo, gestão de código, e a empresa ouviu falar aí de um movimento ágil, de tendência de desenvolvimento, de gerenciamento de código, de projeto, de aplicações modernas, de Windows 8. E a ideia desse cenário, durante esse dia, a gente mostrar com as ferramentas Microsoft como é que a gente pode começar a resolver o problema dessa empresa. Então vamos começar. Então, o que a gente tem disponível hoje em termos de TFS? Basicamente, a gente tem aí 3 versões de TFS disponíveis hoje. A gente tem o TFS Express, o TFS Service, que é nuvem. E a gente tem o bom e velho Team Foundation Server que está com a gente aí há bastante tempo. Então a gente vai explorar cada uma dessas versões e ver como é que elas podem se encaixar no contexto da sua empresa e você que está assistindo essa apresentação. E também no contexto do cenário da nossa empresa. Então vamos lá. Quando você fala em Team Foundation Server, em gerenciamento de ciclo, de projeto, o que você está procurando na verdade? Primeira coisa que talvez venha à cabeça das pessoas é: preciso gerenciar meu código-fonte. O código está todo bagunçado, jogado na máquina do desenvolvedor, cada um tem uma cópia do código, o que contribui enormemente para uma péssima qualidade de software se você tem a coisa toda distribuída nas máquinas e na hora de juntar isso para gerar um produto fica complicado. Você também pode ter problema com tarefa. Você não está conseguindo saber o que está sendo feito no código, se a tarefa está chegando, se a tarefa, requisito, foi bem analisada, quem analisou. E aí a gente pode ir evoluindo para fazer teste automatizado. Bom, já tenho o controle de versão, já tenho uma tarefa, agora eu preciso melhorar a qualidade do meu código, garantir que ele esteja sempre funcionando. Eu posso então buscar um teste automatizado, posso buscar um processo de build. Posso aí começar a olhar, ou antes mesmo de tudo isso, escolher uma metodologia ágil, Scrum, por exemplo, para poder colocar minha equipe ou aumentar a qualidade do meu processo, o que consequentemente vai melhorar a qualidade do meu código. E aí, lógico, se eu tenho agora um monte de informação, um monte de controle, você vai querer relatório. O gerente do projeto quer saber o que está acontecendo com o projeto. Quer saber a qualidade dos builds, quer saber se está dando muito erro, se você tem muito bug, quantas tarefas você está fazendo, enfim. Eu quero um controle total sobre o ciclo de desenvolvimento. Desde o momento que o requisito é criado, seja no seu suporte, seja numa visita ao seu cliente, até que eu produza o código e entregue esse código funcionando para o meu cliente. Então, a ideia do TFS é gerenciar todo esse ciclo. Então, diferente do que muitas pessoas às vezes pensam, o Team Foundation Server não é só um versionador de código. Ele é muito além disso. Ele gerencia todo o ciclo do projeto. Eu posso agregar um project nele para controlar o projeto, as minhas horas. Posso extrair informações usando um Excel, por exemplo. Posso extrair, fazer junção com o Word. Posso fazer muitas coisas com TFS. Um pouquinho disso a gente vai ver durante esse nosso dia. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada em cada modelo e ver como é que ele pode se encaixar na empresa. Então a gente tem uma versão chamada TFS Express, que foi lançado juntamente com a versão 2012, o ano passado, totalmente free. Você fala, opa, legal. Então, se eu não tenho grana, não tenho dinheiro para botar no TFS, talvez essa versão se encaixe aqui na minha empresa. Ela é totalmente free até 5 usuários. Só que você pode comprar mais licença de TFS. Você pode comprar as calls depois e adicionar quantos usuários você quiser. Detalhe, você precisa instalar isso na sua máquina. Você precisa pegar uma máquina na sua empresa para instalar esse TFS. E a gente diz aqui, permite desenvolvimento totalmente free, quer dizer que eu posso usar um TFS Express, que é free, eu posso usar um SQL Express, que também é free, eu posso usar um Visual Studio Express, que também é free. Então eu posso produzir código com qualidade, usando ferramenta Microsoft, sem gastar nenhum real. Então isso é uma coisa bem legal. Bom, quais são os prós? Legal, gostei do TFS Express. O que ele tem de bacana? Bom, primeira coisa, ele é de graça, até 5 usuários. Então, se você tem uma equipe aí pequena, até 5 pessoas, 2, 3, 4, 5 pessoas, talvez seja uma opção interessante. A instalação é local, ou seja, eu preciso de uma máquina para instalar o TFS. Essa máquina pode até ser um Windows 7, pode ser um Windows 8, pode ser um Windows Server, no mínimo um Windows 7. Você pode instalar e não precisa de uma máquina muito potente, tá? Ah, como eu falei, você pode adquirir mais licenças, de repente você tem lá 3 pessoas, aí o seu time cresceu um pouquinho, está com 4, está com 5, está com 6, você pode ir adquirindo as licenças que ultrapassar. Apesar de ser uma versão free, ele tem todo um processo de build. A gente tem hoje uma track com o Adriano Vertucci falando só sobre build. Então, durante o dia vocês vão entender todo o processo de build, mas mesmo na versão free eu consigo fazer isso, tá? Consigo customizar todo esse processo do build. E eu consigo trabalhar com todas as versões Express do Visual Studio. E os contras? Bom, primeira coisa, a instalação dele, a gente costuma dizer que tem uma instalação básica, eu só consigo instalar em uma única máquina, não consigo criar uma estrutura muito complexa de TFS. Então, para um time pequeno, isso resolve. Não tem integração com o SharePoint. O SharePoint é uma ferramenta de gerenciamento de documentos, o TFS usa o SharePoint como repositório de documentos, mas na versão Express não existe essa integração. Isso não quer dizer que você não possa usar o SharePoint no seu processo de desenvolvimento. Você pode instalar um SharePoint Foundation, que também é free, e trabalhar o versionamento de documentos, workflows, tudo no SharePoint. O TFS Express também não tem SQL Reports e não suporta proxy. O proxy é para você fazer conexão remota no TFS. Como ele suporta somente o servidor SQL Express, você tem que tomar um cuidadinho aí com isso. O servidor SQL Express, você olhar na página do produto, ele tem algumas limitações de reconhecimento de memória, de reconhecimento de processador e de tamanho de banco de dados. Se você olhar para esse servidor SQL Express e falar assim, não, para o meu time de produto, para o meu time de desenvolvimento, isso resolve a situação? Excelente, funciona. Outra coisa é que o servidor SQL Express não tem processo de backup automatizado. Então você não tem como criar uma tarefa de backup automática no SQL. Então você tem que ter uma pessoa ali, alguém tem que estar olhando para isso, porque backup é uma coisa extremamente fundamental no time de desenvolvimento. A gente costuma falar para os nossos clientes. Se o nosso cliente perde a informação, perdeu lá o seu RP, o cliente consegue restaurar. Se você perdeu o código-fonte da sua aplicação, não tem como você restaurar isso. Você tem que fazer tudo de novo. Então, backup num time de desenvolvimento é uma coisa fundamental. Se você não faz aí na sua empresa, comece a fazer hoje mesmo. Isso é importante. Legal. Quando que eu vou usar esse TFS Express? Como eu falei, você tem uma estrutura pequena, pouca gente na equipe, você tem lá um equipamento que você consegue usar como servidor e tem uma pessoa que pode dar uma olhada, fazer um backup, esse é o produto que você pode usar na sua empresa. Legal? Vamos seguir. Próximo produto que a gente está analisando é nuvem. Team Foundation Server Service. Antigamente ele era conhecido aí como TFS Preview. É totalmente suportado pelo Windows Azure. Ou seja, toda essa estrutura está em nuvem nos data centers da Microsoft. E aí tem uma coisa interessante: você pode acessar esse TFS de qualquer lugar que você estiver. Você está na empresa, você conecta. Você está na rua, no cliente, você conecta. Você está em casa, você pode conectar nele. Então, já para um perfil de empresa que tem um profissional aí que fica se movendo, talvez seja uma alternativa interessante. Vamos lá, prós. Primeiro, eu não tenho limitação de usuário. Teoricamente, como a gente está falando de nuvem, eu não tenho limite nenhum de usuários. Posso colocar de 1 até 1.000 usuários? Pode. Você passa a contar com ferramentas ágeis nesse processo. Então, eu tenho um Kanban. O Kanban, acho que o Ramon deve falar na sequência aqui em metodologia ágil, para você gerenciar suas tarefas. Tem o backlog, tem o dashboard, tem ferramenta de feedback, que a gente tem uma palestra também com a Zuma falando sobre isso. Tem o build em nuvem e também local. Então, você continua tendo o processo de build. Você não precisa instalar nada. Nada em termos de TFS. Você continua precisando do Visual Studio. Mas eu não tenho que me preocupar em que SQL que eu vou usar, se a máquina está suportando, se ela não está suportando, se o cliente está aqui, se não está, enfim. Você está com o seu Visual Studio 2010, 2012. Você aponta para o servidor de nuvem e começa a trabalhar. Simples assim, de qualquer lugar. Como isso está em nuvem, não depende da estrutura da minha empresa, tá? Depende unicamente da internet. Como é um servidor de nuvem, eu não preciso também me preocupar em manter isso atualizado. Ah, saiu um patch novo do TFS, eu tenho que aplicar. Não, você não tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é a Microsoft. A Microsoft vai garantir que esse TFS que você usa na nuvem está sempre atualizado, sempre seguro, com os últimos patches de segurança e atualização. Posso trabalhar em nuvem com uma versão express do Visual Studio. Então, você fala assim: poxa, minha equipe é pequena, mas eu não quero aí instalar um servidor local. Posso usar o meu Express para conectar no TFS Service? Pode, sem problema nenhum. Tá? E você pode ainda fazer uma coisa interessante. Você pode, mesmo estando com uma estrutura em nuvem, manter um servidor de build local. De repente você quer ter controle, um controle maior sobre o seu processo de geração de código, de build automatizado. Então você pode fazer um misto entre um servidor de nuvem e um servidor local e eles trabalharem em conjunto. E quais são os contras? Ah, você paga pelo usuário. Então hoje, ainda até o momento, até o mês de março agora, não existe uma política definida de preço para acima de 5 usuários. Então, até o momento, o que a gente conhece é que até 5 usuários você não vai pagar nada, acima de 5 usuários você vai pagar um valor por usuário, mas esse preço não está definido. Não tem integração com AD. Então, se de repente você precisa de controle, permissão em cima de projeto baseado em política de diretório, nesse caso você não consegue fazer porque ele não está ligado ao seu AD, ele está em nuvem. Tá? Depende da internet. Então, se eu estou usando um versionamento que é 100% internet, se você está sem internet na empresa, você não consegue acessar o servidor TFS. Isso não vai impedir o seu programador de trabalhar. Teoricamente, ele pode trabalhar local na máquina e depois subir o código. Talvez eu não consiga ver minhas tarefas, enfim. Internet é uma coisa que tem que ser pensada no caso de você optar pelo TFS Service. Tem algumas limitações pequenas de relatórios, mas nada muito que vai impactar muito. Quando você vai usar isso? Quando que eu posso usar o TFS Service? Ah, se você não tem ou não quer manter nada local, não tem uma máquina na minha empresa é muito pequena, ou eu não estou interessado em manter uma estrutura local, manter um servidor, fazer backup, eu quero isso tudo fora da minha empresa. Eu quero me concentrar em desenvolver o meu produto. Então, essa é uma opção interessante para você. Se você também tem pessoal muito distribuído na empresa, então eu tenho pessoas que trabalham na empresa, eu tenho um cara alocado no cliente, eu tenho um cara que está fazendo home office, eu tenho um cara que está em outro país trabalhando e todo mundo precisa acessar o código, precisa acessar a tarefa, precisa rodar build, enfim. Todo mundo precisa acessar o TFS. Então, esse é um caso legal para você usar, porque você não tem que instalar nada. Você vai lá no TFS Service, cria tudo lá e todo mundo se conecta e trabalha. Ele não precisa instalar nada, não tem nenhum tipo de instalação que você tem que fazer local, a não ser o próprio Visual Studio ou uma outra ferramenta. E aí vale ressaltar uma coisa: a gente está falando de Team Foundation Service, você está pensando em, ah, mas isso é só para Microsoft, só para Visual Studio. Não é. Se você desenvolve em PHP, se você desenvolve em Java, se você desenvolve em Delphi, se você desenvolve em COBOL, eu já implementei TFS em empresa que usa COBOL, você consegue versionar código, versionar tarefa, fazer todo o processo, mesmo que você não use o Visual Studio. Algumas ferramentas possuem uma integração já automática. Por exemplo, o Eclipse, que a gente utiliza para fazer software Java, Android, tem um cliente disponível, nativo e gratuito para você se conectar no TFS. Então, de dentro do meu ambiente Eclipse, eu faço todos os processos que eu consigo fazer com o Visual Studio, check-in, check-out, controle de tarefas, para build, a mesma coisa. Se você programa, por exemplo, sei lá, em PHP e você não usa uma IDE, a gente consegue instalar uma ferramenta chamada Team Foundation Power Tools. E o Team Foundation Power Tools tem uma extensão para o Windows Explorer. Então eu consigo fazer check-in, check-out a partir do código-fonte no Windows Explorer. Então, vejam que o TFS não é uma tecnologia exclusiva para o mundo Microsoft. Você pode gerenciar qualquer tipo de projeto. Aqui na nossa empresa, a gente tem projetos tanto Microsoft quanto projetos Android, todos gerenciados por TFS. E um lembrete importante com relação ao TFS Service é que as contas de usuário são contas Live ou agora Microsoft Accounts. Então você não é uma conta do seu AD, não é uma conta do seu servidor interno. Então na hora de criar essa conta, você tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, usar uma conta do domínio da sua empresa para que você tenha controle sobre essa conta. Se de repente o colaborador não está mais na empresa, você precisa remover do TFS para acessar a senha dele. Se você permitir que todo mundo use conta live, fica meio, talvez fique um pouco complicado de você gerenciar quem está no processo, quem não está no processo. Então é um ponto aí que eu acho que seria interessante observar. O usuário, o desenvolvedor, você vai criar uma conta live para ele, que ele pode estar usando, por exemplo, em outras ferramentas, no Skype, ou mesmo em sites da Microsoft. Eu vou simplesmente adicionar esse usuário e dar permissão para ele nos projetos do Team Foundation Service, da mesma maneira que eu daria permissão num projeto dentro da empresa. E a gente tem aqui o nosso bom e velho Team Foundation Server, né? Esse produto existe desde 2005, na época ele tinha o nome de Team System, e muitas pessoas ainda hoje conhecem por esse nome. Ah, eu uso o Team System. Ele mudou de nome aí na versão, acho que 2010, eu acho, se não me engano, para Team Foundation Server. Nesse caso, a instalação é totalmente local. Então, eu não vou ter nenhum serviço de nuvem nesse caso. Eu vou botar isso no servidor dentro da minha empresa. Só que nesse caso, eu consigo fazer uma estrutura bem robusta e bem customizada. Então, eu posso ter trabalho distribuído, então eu posso ter pessoas conectando através de proxy na minha empresa. Eu posso fazer balanceamento de carga se eu tiver muita gente trabalhando no TFS. Eu tenho controle total sobre todos os servidores, e nesse caso do TFS, eu consigo distribuir essa carga. Então eu posso, numa topologia, ter um servidor de banco de dados exclusivo do TFS, tem um servidor de aplicação para manter as camadas do TFS, tem um servidor de build. Eu consigo distribuir isso na empresa. Se de repente a minha solução exige um pouco mais de recurso de máquina, seja para fazer check-in, check-out, para gerenciar tarefa, ou mesmo no processo de build. Então, se você quer uma solução bem mais robusta, bem mais customizada, talvez a gente tenha que estar olhando para esse cara aqui. Bom, quais são os prós do TFS Server? Totalmente integrado ao AD. Então, se você está na sua empresa, você tem uma estrutura de Active Directory, tem um servidor de domínio, o usuário está colocado lá dentro, eu consigo gerenciar todas as permissões do TFS baseado nas políticas do meu AD. Então, eu consigo criar grupos de usuário, dar permissão em cima de projeto, dar permissão em cima de características do TFS. Assim, de uma maneira bem interessante, que eu não conseguiria fazer com as outras versões. Assim como a versão de nuvem, eu tenho as ferramentas ágeis também, tenho a ferramenta de feedback que é fantástica, é bem legal, e eu tenho uma coisa que aí eu não tenho nas outras, que é gerenciamento de labs para teste. Então, essa é uma funcionalidade bastante interessante. Imagine que você, no seu processo de teste de aplicação, o ideal, quando eu vou testar uma aplicação, é que eu teste num ambiente limpo e não num ambiente já poluído com instalações. Por exemplo, imagine o seguinte, você talvez já deve ter ouvido aquela máxima, né? Na minha máquina funciona, né? O desenvolvedor fala assim, ah, na minha máquina funciona. Testei aqui, está funcionando. Logicamente que na sua máquina funciona. Sua máquina tem Visual Studio, está com os patches. Pessoal, o áudio está um pouquinho baixo. Deixa eu botar um pouquinho mais perto aqui. Está melhor agora, André? Está ok aí? Está melhor o áudio? Ah, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O áudio está baixo. Tá, vamos continuar aqui. Se o áudio estiver ruim, aí dá um toque para a gente, que eu quero falar um pouquinho mais alto, tá? Então, como eu estava falando da ferramenta de Lab, você tem uma situação que você precisa fazer um teste no ambiente limpo, né, que seria o ideal. E, por incrível que pareça, a gente já pegou aqui na empresa situações de erro de setup de aplicação quando a gente fez a instalação numa máquina limpa. Porque mesmo na máquina do cara do suporte na empresa, no cara que faz, de repente, a qualidade do software, esse cara tem alguma ferramenta, tem algum Visual Studio, alguma coisa instalada que pode mascarar o teste. Então, o Lab, nesse sentido, te ajuda, porque eu crio uma estrutura de máquinas virtuais usando o Hyper-V, eu coloco lá uma máquina virtual, por exemplo, com Windows 7, ou uma máquina virtual com Server 2003, Server 2008, Server 2012, e durante o meu processo de build, eu posso orientar, posso configurar para que o deployment, o resultado do meu build, seja colocado nessa máquina virtual, limpa, sem vício, sem nada instalado, que os testes sejam rodados nesta máquina e eu tenha aí uma informação com mais qualidade para eu poder analisar, descobrir bugs. Então, é um cenário muito interessante para esse tipo de situação. Então, além do Lab, eu tenho o Test Center também, que eu posso estar utilizando, que o André vai estar falando mais durante o dia. Então, eu tenho alguns recursos de teste que eu posso estar trabalhando num ambiente localizado, ok? Assim como em outras versões, eu tenho também o build, mas eu tenho um build aqui agora totalmente customizável. Eu posso fazer o que eu quiser na estrutura de build. Então, eu posso customizar de uma maneira muito mais granular do que eu faria, por exemplo, no build de nuvem ou no servidor de build do Express. Posso acessar também de qualquer lugar usando o proxy, mas nesse caso, eu é que preciso configurar o proxy. Então, nesse caso aqui, a instalação é todinha por sua conta. Posso também usar a versão Express do Visual Studio. De repente, você tem uma estrutura, e é uma coisa que é interessante você observar na empresa. Às vezes você vai na empresa e o cara está usando tudo versão Ultimate de Visual Studio. E, de repente, ele não precisa de Ultimate. Ele pode estar usando uma versão Premium, ele pode estar usando uma versão Teste, pode usar até mesmo a versão Express. E todas elas eu consigo gerenciar através do TFS. E como eu acabei de falar, você tem controle total e absoluto sobre tudo que acontece no TFS. Sobre backup, sobre estrutura de rede, sobre tudo, porque está tudo dentro de casa, né? Está tudo na sua rede. Bom, vamos lá, os contras. Isso talvez para uma empresa pequena seja um investimento um pouco alto, não é? Não é o caso aqui de falar de valores, mas pode não ser muito barato, pode ser uma coisa de centenas de milhares de dólares em alguns casos. Então, você tem que analisar isso. Você tem uma pessoa, você tem gente disponível, você tem dinheiro disponível para investir numa estrutura deste tamanho? Você, de repente, precisa dessa estrutura? Talvez seja o caso. Você tem que ter um hardware bom nesse caso, porque, principalmente no caso do build. Então, você, de repente, vai separar a topologia em. Vou ter um servidor de banco, um servidor de aplicação e um servidor de build. Eu preciso ter três máquinas virtuais, eu preciso ter uma máquina que suporte tudo isso, não é? E a configuração desse ambiente pode não ser uma coisa do tipo Next, Next, Finish. Talvez você tenha que customizar algumas coisas, e aí, nesse caso, você vai precisar de uma pessoa especializada. Talvez você sozinho não vai conseguir fazer isso. E às vezes é comum a gente pegar nas empresas uma instalação de TFS que não foi bem feita, que ela está toda cheia de problema, e aí você tem que acabar desfazendo tudo e fazendo de novo. Então, isso é bem problemático. Então, assim, é uma coisa complicada que precisa ser analisada. E você precisa configurar e manter. Logicamente, isso está dentro da sua estrutura. Você tem que aplicar os updates quando eles saem, você tem que estar olhando os backups, e o backup, como eu falei lá no início, você faz o backup, mas será que você está olhando o backup? Você já olhou aí, você que está assistindo essa apresentação, já olhou aquele backup seu que faz todo dia, que você fala assim, não, meu servidor está legal, o backup está fazendo. O backup está fazendo e ele está realmente acontecendo, são coisas bem distintas. Assim, eu recomendo que você pegue o seu backup e olhe o backup, que você tente abrir o backup, que você tente restaurar o backup, porque o backup é aquela história, você só vai lembrar de testar o backup quando o seu servidor parar, né? O servidor crashou, parou tudo, está todo mundo sem trabalhar aqui na empresa, cadê o backup do TFS? Puxa, o backup não está fazendo faz 2 semanas. Ah, um abraço, você perdeu 2 semanas de código. Então, ou você vai ter um problema aí para sincronizar tudo isso, já que o código está na máquina do usuário. Então, você precisa tomar cuidado com isso. No caso do TFS local. Qual é que você pode usar? E aí vale uma coisa bem simples, tá? Você olhou o TFS Express. Você olhou o TFS Service. Você falou assim, não, isso aí não é para mim. Acho que 5 usuários é pouco. Nuvem não dá porque a minha internet aqui não é muito legal. Então, eu acho que eu tenho que partir para um TFS local um pouco maior. Se você tem uma assinatura MSDN, uma assinatura que você compra da Microsoft, ela já inclui o TFS para você. Logicamente, você tem que respeitar aí o modelo de licenciamento do MSDN, quantas licenças você tem, mas é uma maneira de você conseguir o TFS. E se você tem uma pessoa no time ou fora do time, pode ser um terceiro que está prestando um serviço para você, que vá manter esse negócio funcionando. Então, que vai olhar o backup, que vai fazer o update, que vai te alertar sobre mudanças no TFS, sobre versões novas, enfim. Alguém tem que estar olhando para isso, tá? Muito bem. O que a gente precisa considerar nesse cenário todo, então? Então, a gente tem lá 3 tipos de TFS. Então, a gente tem TFS Express, eu tenho TFS Service e tenho TFS Server. A opção adequada aí vai depender muito de muitas coisas que eu falei para vocês aqui. Então, do tamanho do time, da internet, do tanto que você quer investir no ambiente. O investimento não é só dinheiro, é humano também, porque eu preciso ter pessoas para trabalhar com isso, que consigam manter. Se você é uma empresa pequena, você tem pouca gente, pouco desenvolvedor, você pode começar com a versão Express, pode começar com a versão Service. Se você crescer, e a gente espera que você cresça muito, que é o cenário da nossa trilha, você está crescendo, você pode migrar para uma versão maior do TFS sem problema nenhum. Tá? Como eu falei, se você tem problema com a internet, poxa, a internet aqui na minha empresa é complicadíssima, o link não aguenta, muita gente usando, tem que olhar para isso também na hora de escolher uma aplicação que está em nuvem. Tá? Se você é pequeno, mas você está crescendo bastante, talvez nuvem pode ser uma opção, montar um ambiente local também pode ser uma opção. E uma coisa que é muito interessante, que também nem todo mundo conhece, é que a gente tem no TFS uma API enorme que você pode estender o TFS. Então, eu posso, por exemplo, integrar o processo de desenvolvimento com o processo de suporte. De repente, o cara lá do suporte existe uma ferramenta, por exemplo, eu posso fazer com que essa ferramenta converse com o TFS e automatize esse processo para mim, de repente, de abertura de chamado ou de consulta de informações no TFS. Então, essa API é bastante interessante, você pode desenvolver lá em C#, em VB com ela e fazer a integração. Conclusão de tudo isso. Se você é grande, se você é pequenininho, você está começando agora, você tem 20 anos, 30 de empresa, a gente vai conseguir encontrar um TFS que se encaixa no seu perfil de empresa. Seja o Express, seja nuvem, ou seja instalação local. Então, eu fiz uma brincadeira aí, sempre vai ter um TFS ideal para você. Bom, para finalizar, pessoal, eu coloquei aqui 3 links. Então, se você quer começar agora usando o Express, tem esse link, a gente vai disponibilizar posteriormente também a palestra. Então, eu posso entrar lá, fazer um download do Express e instalar. Se você quer começar com nuvem, se você quer experimentar o TFS agora, você não quer instalar nada na sua empresa, quer ver como é que funciona, qual que é a dinâmica, você pode entrar no TFS Service, tfs.visualstudio.com, criar lá uma conta sua e começar a subir código, fazer check-in, check-out, criar build, enfim, pode começar a olhar. E se você quer olhar o TFS Server, eu coloquei o link para o produto. No caso do TFS Server, você consegue baixar uma versão trial dele, que funciona, se eu não me engano, por 90 dias, full, sem restrições, você baixa essa versão, instala no seu ambiente e depois você pode adicionar a licença no, na própria instalação que você fez e continuar trabalhando com ele. Então, basicamente é isso. Pessoal, muito obrigado. A gente tem ainda um tempinho, aí, uns 4 minutinhos para perguntas e respostas. Se alguém tiver pergunta, pode colocar aqui. O André já me ajudou aqui e já respondeu algumas perguntas.
Me interromper, Carlos. 5 minutos para perguntas e respostas. Tudo bem? São 9h30. Até 9h35 para perguntas e respostas. Tá bom, pessoal? Tá bom, Carlos?
Bacana. Maravilha. Obrigado. Tem algumas perguntas aqui?
Oi, André. Vou aproveitar para repetir algumas perguntas que você responde no chat, mas só para ficar na gravação. A primeira delas é, funciona no Mac?
No Mac, não. No Mac, vou falar o que eu já fiz no Mac, tá? O Mac, a gente tem um serviço chamado Team Foundation Server Bridge, que o Mac ele trabalha com o Subversion, com a SVN. A gente consegue instalar uma ferramenta no TFS, que é o Server Bridge, e eu consigo fazer o Xcode e conversar com o TFS. No meu blog tem um post falando sobre isso. Então, é possível sim. Eu não consigo fazer hoje o vínculo de tarefa, tá? Então, fazer um check-in e vincular uma tarefa. Mas versionar código consegue sim usando o Server Bridge. Legal?
Tem uma outra dica aí para o pessoal, que tem o Team Foundation Everywhere, o Team Explorer Everywhere, na verdade. Com o Team Explorer Everywhere, você pode acessar não só do Mac, né, o client, fazer check-in, essas coisas, mas também do seu ambiente Linux, do Solaris, enfim, se você tiver até um mainframe, dependendo do que você faz no terminal lá, você consegue acessar o TFS. Então, a resposta é sim. Tá.
Legal.
Uma outra dúvida aqui é, o TFS na nuvem é até 5 usuários, ele tem algum limite de espaço?
Acredito que não, né? Conhecido não. Não, ah, meu código ocupa 50 GB. Beleza, sobe lá o código. Hoje não existe nenhuma restrição, né? Como é um produto que está sendo definido ainda, é um produto comercial, ele passou a ser comercial na virada do ano, agora em janeiro, só não está definido política de preço, mas é um TFS completo, sem limites.
Acho que aqui vale a mesma recomendação que o pessoal de Azure, né, fala para os seus clientes. Assim, ele é virtualmente infinito.
Exatamente.
Então, você não tem limite definido, né, você vai crescendo, de acordo com os data centers da Microsoft. Acredito que para você utilizar tudo isso daí vai um bom tempinho, né?
Exatamente.
Se é que você vai conseguir. Vamos lá. Uma outra dúvida é, será abordado o controle de versionamento no TFS? Essa respondo, vai sim. É a quarta palestra do dia. Eu acabei de colocar o link para todas as palestras, então vocês podem conferir a agenda no link que eu passei aí no Q&A. Deixa eu ver o que mais que tem de perguntas aqui.
Tem
algum link para um tutorial ensinando como instalar o TFS no servidor? Conhece algum link de bate-pronto,
Cláudio? Cara, tem muitos sites na internet que ensinam lá uns passo a passo. Tem no Rangers, tem alguns guias, que até o André faz parte do Rangers, tem alguns guias de instalação. Não sei se o guia vai cobrir todos os passos e todos os cenários possíveis, mas já te dá uma orientação de como é que dá para começar. Isso existe sim. Existem vários livros também. Brian Keller, que é um cara da Microsoft, tem vários livros interessantes sobre TFS que podem ajudar vocês a instalarem o TFS na empresa.
Tem um outro guia que é o oficial do produto. Vocês podem procurar aí no seu buscador de preferência. Procure Installation Guide TFS 2012. Você vai encontrar tanto o Installation quanto o Administration Guide. E lá ele vai te dar recomendações de que usuários que você precisa, qual que é o hardware mínimo, qual que é o hardware recomendado, ordem de instalação, qual que é a topologia recomendada para o seu cenário. E como o Carlos falou, tem o guia dos Rangers. Eu vou colocar esses dois links aqui abaixo para vocês acessarem.
Legal. Tem uma pergunta aqui, André, que acho que você respondeu também, é se eu posso acessar o TFS na nuvem pelo browser. Sim, o ponto de acesso do TFS na nuvem, na verdade, é o browser, tá? Você pode acessar no browser, você pode executar várias operações. E dá para baixar o arquivo na máquina? Dá, mas talvez seja mais interessante você instalar o Team Foundation Power Tools, que aí você faz uma integração com o Windows Explorer e fica mais tranquilo você fazer essa integração do que ficar acessando o browser, tá? Mas é possível sim, tá? E tem uma outra pergunta também aqui, sobre, você pode começar com o TFS Express e depois migrar para o TFS local? Sem problema nenhum, você instala o TFS Express, trabalha, de repente você fala assim, poxa, agora não está aguentando mais, eu preciso ir para uma coisa mais robusta. Beleza, você instala o TFS, um backup e um restore, basicamente, e aí vale de novo. Existem vários guias na internet que ensinam a fazer migração de servidor, tá? Não é, é um processo tranquilo de fazer, não é muito complicado, não. Legal? Tem mais alguma, André?
Tem uma aqui que é, posso trabalhar com PFS, ambiente de desenvolvimento heterogêneo? Ou seja, Eclipse pode? Com Visual Studio 2002 para desenvolvimento Java, por exemplo?
Pode, é o que pode. A gente faz aqui na empresa. Tranquilo. Tá.
Se você quiser acompanhar, acessa esse endereço que eu estou colocando aqui agora, que é blog.andredias.net, e vai na seção de vídeos, lá vai ter um vídeo mostrando como que dentro do Linux, você pode usar, por exemplo, o Eclipse para fazer uma build com o Maven, usando o JUnit. Tá? Tem um vídeo, é bem curtinho, coisa de 15 minutos, você pode ver todo esse ambiente funcionando, ver como é bem fácil de montar também.
Sim, Carlos, nosso tempo esgotou. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, por gentileza.
Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela participação. Na sequência está entrando o Ramon Durães falando sobre planejamento ágil. Então, agora que você já sabe como é que você consegue escolher um TFS, você não pode perder essa palestra de como fazer planejamento ágil. Na verdade, você não pode perder palestra nenhuma dessa track, que está assim, muito show mesmo. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço.